Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua sintonia. Hoje nós estamos aqui fazendo o Abrace uma Carreira sobre geofísico, né? Mas antes da gente ir pro comercial, eu falei aqui, tem um mineiro aqui na mesa, ele vai ter que voltar, ele veio de Minas, tocamos a música Sérgio Reis, Saudade da Minha Terra, para ele voltar. Eu falei, traz uns pães de queijo aqui, aí tem uns bastidores que vocês precisam saber. Como é que é, professor? Ele vai para lá e traz mesmo?
Tem a rosca, aquela rosca com canela, que é uma coisa magnífica, né? Lá de Governador Valadares, ó, a gente recomenda, viu?
É aquele aluno que cansou, vai pra Minas.
Ele
vai.
Sempre que ele tava lá no laboratório muito cansado, você tá com a cara muito cansado, cara, vai, pega esse fim de semana e vai para casa um pouco.
Pra ele trazer pão de queijo e rosca.
Ninguém merece aquilo, é muito bom. Meu.
Que legal. Professor, vamos falar um pouquinho dessa ligação do Instituto que tem também astrônomo e
meteorologista.
Isso. Essas pessoas todas se formam no Instituto.
No IAG,
No IAG, né?
Exato.
Bacana. E tem uma interdisciplinaridade?
Sim, porque essas áreas, é como a gente falou no começo, né? As ciências da Terra e do Universo abarcam tudo isso, né? Então tem uma sinergia muito grande entre a astronomia. O astrônomo, para estudar os outros planetas, ele precisa saber como a gente estuda a Terra, né? Eles estudam o Sol com sismologia, eles têm a heliosismologia. Do mesmo jeito que a gente estuda a Terra com terremotos, eles estudam o Sol com outro tipo de onda, mas baseado nisso. Roubaram o nosso método, sem vergonhas, né? Na meteorologia, a gente tem uma interface muito grande. Com a oceanografia, a gente tem uma interface muito grande. Então, são áreas que têm muita afinidade. Então, é muito fácil você estar numa delas, numa carreira, mas estar com um pezinho estudando alguma coisa da outra, né?
Uhum.
Então, essas três carreiras no IAG são bastante fortes e bastante sinérgicas.
Certo. Né? Professor, vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho?
Ah, e não dá pra pular essa parte?
Ah, não dá. Não dá. E tem me falado do salário, hein?
Salário?
Eu tava olhando que um geofísico júnior ganha quase 4 mil. Aí,
bom,
agora
quando ele arruma emprego, é.
Quando ele arruma emprego, é ótimo.
Não, atualmente a gente tá não tá fácil pra ninguém, né? Eu já comecei a fazer cachorro-quente lá no IAG, né?
Opa.
Pra ver se eu consigo me garantir, né?
Tem futuro.
O cachorro-quente que eu faço é maravilhoso.
Opa!
Os alunos
pão de queijo, cachorro-quente, tá
não,
bom o negócio aqui,
coisa que tem graduação no IAG agora, já tem o tal do cachorro-quente, né? Mas o mercado atualmente tá ruim globalmente, né? Em todas as áreas, né? Mas pra você ter uma ideia, já foi feita uma estimativa, a questão de uns 10 anos, de quais seriam as profissões mais demandadas, né? No começo do século XXI e assim vai. E tinha várias que se destacavam, né? Uma piloto de helicóptero ou alguma coisa assim. O geofísico estava lá, sabe? Como carreira mundial, de que você vai ter mais demanda e não vai ter gente para suprir. Vai ficar sempre deficitária, porque você não consegue colocar tanto geofísico no mercado quanto se precisa, né? E naquela época realmente era muito bom. Até uns 2011, 2012, tinha empresa roubando o geofísico da outra empresa. Então, o Cachup ia lá, numa empresa lá, tava ganhando 10, 20 mil. O outro cara fala, não, eu te pago 25 e ainda te dou não sei o que, não sei o que. Vou te buscar em casa com motorista particular, não sei o que, e vem pra cá, né? É claro, exagero, tô brincando, mas
sim.
Tinha geofísico que era tirado da outra empresa pra ganhar mais. E geofísico assim, recém-formado, né? Tava muito bom, né? E aí teve toda essa crise com petróleo, com Petrobras, com a crise mundial, tudo isso. Então, agora esfriou um pouco. Né? Então agora está todo mundo ali apertado para ver como é que vai se virar. Mas o mercado já está dando sinalização de que já está começando a ressuscitar. Está começando a melhorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho, ninguém sabe quanto tempo, né? Mas até essa molecada que se formar daqui uns 10, 12 anos ainda, né? Com certeza o mercado já vai estar bom de novo, né? Porque a gente já passou por isso. Já teve a crise do petróleo de 70, já teve. Então o pessoal mais antigo já sabe, fala, ó, eu já vi isso acontecer, a gente achou que era o apocalipse, era o fim do mundo, nunca mais ia se recuperar, mas se recuperou. Né? E atualmente a gente está. Então a gente tem esperança de que isso vai mudar um pouco. Mas se vier perguntar agora para mim como está o mercado hoje, está ruim. Mas não é só para o geofísico, está ruim para todo mundo.
Para todo mundo, né?
Agora, o que você espera para daqui a 3, 4, 5 anos? Não, eu tenho esperança que daqui a 2, 3, 4 anos a gente tem um quadro bem melhor. E na hora que começar a melhorar, não tem jeito. Você precisa buscar mineral, você precisa buscar petróleo, você precisa investigar se uma extração de água, se um aterro sanitário está poluindo a água de um lugar. É o geofísico que faz isso. Então, sempre vai precisar do geofísico para trabalhar. É só questão do mercado estar disponível para falar, não, eu vou começar a investir de novo na mineração, eu vou começar a investir em tal coisa. E na hora que ele fala, tá, ok, agora a gente precisa contratar alguém para investigar isso. Quem vamos chamar? O geofísico, né? Então, a carreira está aí, a profissão está aí, assim que as coisas começarem a melhorar um pouco, com certeza o mercado vai melhorar bastante, né? Então, para o pessoal que quer entrar na geofísica, para quem está escutando para entrar, pode entrar sossegado que quando você se formar, você vai ter um emprego, se o mundo não acabou até lá, né?
Professor, você falou aí dos aterros, né? A gente tem aquela história de que os lugares são proibidos, que tem que acabar os aterros sanitários, e parece que a história nunca é resolvida, né? Ah, quer dizer, é um mercado de trabalho para o geofísico? Eu nem sabia disso.
Tem, porque se você quer, você cava um buraco lá e fala, eu vou jogar as coisas aqui, então eu ponho uma manta para impermeabilizar e vou jogando lixo e vou passando o trator em cima, e pronto. Só que vai chovendo, a chuva vai passando por aquele lixo, vai tirando aquele resíduo tóxico do lixo, vai ficando tudo na água, e aquela água fica no fundo. Se você está com uma manta bem impermeável, tudo bem, ela vai ficar presa ali, não vai vazar, né? Mas e quem garante que a manta está boa, que foi feita adequadamente, que não tem nenhum furo, que aquela água não está infiltrando no solo e eventualmente está contaminando um lençol freático? Você não tem como saber isso, a não ser na hora que você começa a ver gente passando mal lá pra frente, que tá tomando água daquele rio, né? O geofísico consegue, a gente passa um método elétrico, um método eletromagnético, você consegue mapear onde que tá essa pluma de contaminação. Então você consegue ver, sem furar, sem pegar, você consegue saber que aquilo tá com problema. Ou que não, olha, tá bem selado, fica tranquilo. Esse local aqui não vai nunca contaminar nada, né? Então, a gente consegue fazer isso.
Poxa, professor, uma curiosidade agora que me veio aqui na cabeça. E cemitério?
É a mesma coisa.
Ah.
Né? A gente estuda também.
Mas né? tem que ter essa manta?
Não tem que ter essa manta. O cemitério, na hora que o cara faz, normalmente esses... O cemitério, normalmente, é todos antigos, né? O cara nem sabia disso, nem tinha essa preocupação. Fazia em algum lugar e não sabia que você tem lá um suco de defunto passando lá e contaminando todo mundo, né? Então, é complicado isso, mas a gente consegue estudar. Então, já tem estudos do pessoal que vai lá e pega o necrochorume, que é justamente esse resíduo da água que passa, percola os restos mortais do pessoal e fica acumulado em algum lugar, né? Isso pode contaminar, sim, pode ter problemas mesmo com isso.
Poxa, essa contaminação pode chegar a quanto, mais ou menos, professor? Assim, de distância da cidade?
Depende da geologia, depende do ambiente, depende se o fluxo de água é muito grande, depende da profundidade, depende de um monte de coisa, né? Mas se existisse, ela foi feita num local que não era adequado e normalmente... O local não é adequado, parece que o pessoal consegue acertar, né? O pior local para fazer alguma coisa, eles fazem exatamente naquele local, né? E se você não fez um estudo, se você não fez alguma coisa, você pode ter uma contaminação bastante significativa em alguns casos, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, né? E o geofísico está aí para trabalhar nessa área também, né?
Nossa, tanta coisa, né? Eu fiquei lembrando agora que esses dias passou aí uma reportagem especial na televisão sobre o cara que fez a cisterna. Não sei se você viu. Primeiro,
não vi.
Que fez a cisterna, né? Aquela cimentão que acumula água. Ah. Eu fiz uma viagem pro Nordeste aí e era um lugar totalmente de pedra seca, caatinga, né? Uhum. Seca. E era pedra. O pessoal falou assim, ó, só tem esse lugar para construir uma casa. E ele construiu uma casa, já morreu, tava lá a filha dele. Ele construiu em cima daquela rocha e tinha umas partes da rocha que dava para fazer tipo uma cisterna.
Sim.
Ele tinha umas, sei lá, umas três caixas d'água naquele terreno dele, a casa em cima da rocha, um barato. Aí você falando disso, me veio tudo isso, né? Quer dizer, o estudo da rocha, do solo, né?
Sim,
e essas possibilidades.
Se você se planeja para isso, é que a gente não tinha... Até pouco tempo você nem tinha esses métodos, né? Ninguém conhecia, então a pessoa nem usava isso, né? Ela ia no padrão que ela sempre fez, né? A engenharia meio que empírica, né? Aquele matuto que não tem informação nenhuma, mas ele sabe exatamente onde ele faz, onde é que ele encontra, né? Que encontra água com a varinha lá e tal, né? Então, tem geofísica nessa história da varinha d'água também, né?
É mesmo? Qualquer
hora a gente conta essa história.
Ah, pode contar, professor.
Não, é muito longa.
É muito longa, tá legal. Professor, então vamos lá. Mais uma pergunta chegando aqui pra você. É do Felipe Melo Silva, 22 anos. Ele quer saber se é possível fazer intercâmbio no exterior nessa área.
Ah, sim, claro, Felipe. Desde que você tenha bastante dinheiro, você pode ir, não tem problema. Não, brincadeira, a gente tem bastante alunos que foi, não, que a Chupa é um desses, né, que a gente mandou embora pra ver se ficava, mas não ficava, voltou, miserável.
Foi pra onde?
Foi pros Estados Unidos.
E aí, como é que é essa experiência? Conta pra gente.
Não, foi muito bom, eu fiquei lá um tempo pra desenvolver o inglês, né, e foi muito bom, porque é uma experiência, né, lá fora, e também eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas de geofísica e tudo mais, então acabei conhecendo novas pessoas. Inclusive, quando encontrei um brasileiro que fazia o curso de geofísica também, mas de outra faculdade, e a partir disso você cria contatos e tudo mais. Então é uma experiência bem interessante.
E mercado de trabalho lá é diferente daqui? Como é que é? Aqui lá não tem essa crise, né?
Não, eu não cheguei a pesquisar dessa forma, porque a minha intenção foi seguir na mineração. Então, a gente tem dois países diferentes, com leis diferentes, com geologias diferentes, né? Então, eu não cheguei a buscar informações desse tipo nos Estados Unidos, né? Eu estava só me preparando para a minha formação aqui mesmo, né? Mas, além de mim, eu tenho vários colegas da minha turma que também fizeram intercâmbio e para lugares, assim, que ninguém imagina, né? Eu tenho uma amiga que ela foi num cruzeiro de pesquisa e ficou no meio do Oceano Atlântico, entre o Oceano Atlântico e entre o Brasil e a África, fazendo um estudo lá durante 50 dias. Tem uma outra amiga que foi aluna do professor Eder, orientada, que foi para o Havaí, né? Então tem lugares diferentes que é bem interessante. Vários amigos foram para a Noruega, né? Então, de fato, tem muitas oportunidades. E a geofísica ela é um curso que envolve viagens, envolve conhecer os lugares. Então, o intercâmbio casa muito bem nesse sentido, né?
Que bacana. Vamos lá, mais uma música chegando. Professor, o que você escolheu pra gente ouvir?
Ah, essa aqui eu escolhi uma outra que também é dedicada aos alunos, né? Pra mostrar perseverança, né? É de um conjunto magnífico do início da década de 70, chamado Secos e Molhados, de lá que saiu o Ney Mato Grosso, né? E eles revolucionaram a música na época, porque a música que eles faziam era realmente muito diferente. Eles faziam uma coisa muito boa.
Música, visual, tudo junto.
Nossa,
né,
era professor? Tudo junto, né? Era aquele escândalo do Ney Mato Grosso todo pintado, com aquele peito peludo e rebolando e não sei o quê, né? Mas era, a música deles é muito diferenciada, muito boa, né? E tem uma música que chama Sangue Latino, que é a que a gente vai ouvir, que fala mais ou menos um pouco dessa persistência, né? É o jeito deles falarem naquela época: sou brasileiro e não desisto, quer dizer, eu vou até o fim, né? É o que nossos alunos precisam, né? Eles precisam ir até o fim. Eles sabem que eles vão tomar porrada aqui do cálculo da física, da geofísica, não sei o quê, mas eles não desistem, né? Então é dedicado a esses alunos.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.